Lúcio de Barros Barbalho, ou melhor, Lúcio Mauro, nasceu em Belém, capital do Pará, em 14 de março de 1927 e se foi em 11 de maio de 2019. Era filho de uma doméstica e de um funcionário público. Viveu 92 anos e ele foi ator, diretor e, claro, humorista. Dedicou boa parte da vida em fazer as pessoas rirem. Atuou no rádio, no cinema, no teatro e também na televisão. Episódio 9, temporada 2, mas se quiser, é o 24º episódio juntando tudo, beleza? Tá no ar o Almanaque do Humor, começando um novo episódio, podcast que conta a história de grandes nomes da comédia, sempre investigando a capivara de cada um dos homenageados. Eu sou o Tom Castro, o cara que pesquisa, escreve, grava, edita e compartilha cada um dos programas pra você ouvir. E hoje eu vou falar de Lúcio Mauro, mais um gigante do humor brasileiro. Ele era filho, como eu disse no início, de uma doméstica e de um funcionário público. E como eu também disse na abertura, ele nasceu em Belém, no estado do Pará, que décadas depois ia ser a terra de outros humoristas, como Murilo Couto, Vitor Camejo, Osmar Campbell e Rominho Braga, integrantes do grupo Em Pé na Rede, grupo de stand-up comedy, muito bom inclusive, mas os meus amigos de stand-up comedy me dão licença, mas eles não são o assunto de hoje. Foi lá em Belém que o Lúcio começou sua carreira fazendo parte do Teatro do Estudante, atuando na peça Yaya Boneca. Pelo que eu pesquisei, a carreira do Lúcio Mauro dá uma virada em 1951, quando ele sai de Belém e vai para o Recife atuar na Companhia Portátil de Comédias de Mário Salaberry Lucy Lamour. O espetáculo de estreia foi Ele, Ela e o Outro. Achei algumas matérias do Diário de Pernambuco daquela época que davam destaque para o Lúcio Mauro, chamando ele de galã. Nessa fase inicial da carreira dele, não havia muito luxo. E aí, o Lúcio foi morar numa pensão na capital pernambucana. E ele tinha que dividir o quarto com outro cara. Sabe quem era esse maluco? Chico Anísio, que na época tinha saído do Rio de Janeiro para trabalhar na Rádio Clube de Pernambuco. Claro que eles ficaram amigos e essa amizade durou a vida inteira e até passou para os filhos, já que o Lúcio Mauro Filho é amicíssimo do Bruno Mazzeo. Mas a estadia do Chico Anísio em Recife durou apenas 9 meses. Mas eles voltariam a se encontrar mais pra frente, mas sobre isso eu falo daqui a pouco. Bom, em 52, o Lúcio Mauro atuou no espetáculo Ladra. Depois, em 53, ele estava em A Cabocla Bonita, Luar do Norte e Vem Aí o Senador. As Loucuras do Imperador, O Futuro Presidente, Feitiços foram os espetáculos que ele atuou em 54. No ano seguinte, ele estava em O Amor Que Não Morreu, Daqui Não Saio e ele também dirigiu A Raposa e as Uvas. E ele também atuou nessa peça. E o último espetáculo que ele fez nessa temporada foi Um Dia de Felicidade. Quem também fazia parte do grupo de teatro era Arlete Salles, excelente atriz de comédia, tem vários trabalhos na televisão, mas a trajetória dela começou no Recife. E foi por aí também, entre um espetáculo e outro, que ela começou a namorar com o Lúcio Mauro. Os dois ficaram juntos durante 16 anos e tiveram 2 filhos. Foi também nos tempos de Recife que o Lúcio atuou em programas de rádio. Na Rádio Clube de Pernambuco, esteve nos programas Banco de Réu e Mais Uma História de Amor. Na Rádio Tamandaré, fez participações no programa Sai Dessa, Chico. A peça Um Dia de Felicidade marcou a despedida do Lúcio do grupo pernambucano Barreto Júnior, pois ele foi convidado a ir trabalhar com Bibi e Procopio Ferreira, que tinham assistido ele quando estiveram em Recife. A despedida do Lúcio recebeu o nome de A Festa do Adeus. Olha como o cara era querido, hein? Pra você ter uma ideia, fizeram uma despedida pro cara, uma festa, teve um espetáculo e tal. E na nova companhia, a estreia foi na peça Briga em Família, em 56. Ainda em 56, ele fez A Arte de Ser Maridos. No ano seguinte, atuou em Tem Brotos na Praça, depois foi pra Companhia Portátil de Revistas e esteve em As Mãos de Eurídice, Os Inimigos Não Mandam Flores, Morre um Gato na China e Um Americano no Recife. Por causa da interpretação dele em A Raposa e as Uvas, o Lúcio Mauro ganhou o prêmio de melhor ator da Associação dos Cronistas Teatrais de Pernambuco, isso em 57. Já em 58, o Lúcio Mauro participou dos espetáculos O Buraco de Otila, dirigiu e atuou essa peça. Ele também esteve em A Fofoca do Brasilino, onde colaborou no roteiro, atuou em A Cegonha Se Diverte, Esta Noite Choveu Prata e Carrossel. Ele ainda dirigiu Ou Vai ou Racha, O Inimigo Íntimo, A Felicidade Também Faz Chorar. Outras peças que tiveram a presença do Lúcio no fim da década de 50 foram Papai é Vivaldino, O Neto de Deus, Amor e Reumatismo, nessa ele atuou e dirigiu, Carlota Joaquina, Um Dia de Felicidade, onde ele atuou e dirigiu também, As 10 Mais do Alzinho, onde ele colaborou no roteiro e atuou, e Juramento a Longo Prazo, onde ele também atuou e dirigiu. Este Chão Não É da Gente, A Princesa e o Feiticeiro, Casamento foram os espetáculos que ele dirigiu na mesma época. Com a dupla de humoristas Jararaca e Ratinho, Lúcio Mauro esteve nas peças Os Três Mosqueteiros, Não Tem Problema e Tem Jararaca na Bomba, em 61. Quem também atuava nesses espetáculos era o humorista Ari Leite. Ainda em 61, Lúcio Mauro deu vida a personagens nos espetáculos Nós Queremos Fofocar, Sai Dessa Zezé, Tá Bom Demais, De Babado Sim, Tô Aqui Papai Noel e Na Base do Futucado. Eu só fui encontrar algum registro de espetáculo com o Lúcio Mauro em 75, onde ele escreveu a peça A Gatinha Detetive, que ficou em cartaz no Rio de Janeiro. 2 anos depois, ele foi para o palco atuar em Camas Redondas, Casais Quadrados. No fim de 77, o Lúcio fez uma curta temporada com Golias, Moacir Franco, Rony Rios, Walter Dávila, Castrinho e Jorge Loredo no show Turma da Praça. Em 79, ele atuou na peça A Feira do Adultério, comédia escrita por Jô Soares, Braulio Pedroso, João Bittencourt, Armando Costa, Paulo Pontes e Ziraldo. No elenco, Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça. Junto com Osmar Prado, o Lúcio esteve no espetáculo Os Policiais, em 1980. Ele também dirigiu Operação Limpeza. Outra peça que o Lúcio dirigiu foi Amantes Embaixo da Cama, em 81. No mesmo ano, o espetáculo que ele levou para os palcos foi Além da Vida e ficou mais de 10 anos em cartaz. O texto da peça foi psicografado pelos médios Nivaldo Franco e Chico Xavier. O Lúcio Mauro dirigiu em 88 a peça Por Debaixo do Lençol. Em 91, apresentou pela primeira vez seu show solo, Lúcio Mauro em 40 anos de história. Passou mais um tempinho e ele dirigiu o espetáculo solo de Henrique Guimarães em 94. E em 98, ele dirigiu o espetáculo Lá. Junto com 3 dos 5 filhos, ele atuou em Lúcio 8030, que tinha no elenco o Alexandre Barbalho, a Luli Barbalho e o Lúcio Mauro Filho, que escreveu e dirigiu o espetáculo. Esse foi o último registro de peça do Lúcio Mauro. E essa peça foi escrita para ele atuar junto com os filhos. O Lúcio Mauro Filho teve a ideia depois que o pai foi hospitalizado, né? E aí o pai saiu do hospital, falou, pô, acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer nessa vida. E aí o Lúcio Mauro Filho falou, não, você não fez o peça comigo. E aí ele começou a escreveu. E aí ficaram em cartaz pra celebrar essa faixa etária dos 80 anos do Lúcio Mauro. A estreia do Lúcio Mauro no cinema foi no filme Terra Sem Deus, de 1964. Além de atuar, ele também deu uma força na produção da película. Isso porque o produtor Valença Filho, que estava administrando tudo, morreu vítima de um acidente de caminhão em Pernambuco, onde estava sendo rodado o filme. Como o trampo já tinha começado, mesmo com o luto do falecimento do Valença, seguiram com as gravações, mesmo com as dificuldades financeiras que a produção tinha. Deram um jeito, mas conseguiram gravar esse filme. Além do Lúcio Mauro, quem também estava no elenco era Arlete Salles. Depois, em 66, ele atuou em 007 e Meio no Carnaval, que tinha como protagonistas o Costinha e o Chacrinha. Quem também aparecia era Emilinha Borba e o Vanderlei Cardoso. Com Paulo Silvino, Carlos Imperial, Yara Cortez e Sil Farney, o Lúcio Mauro fazia parte do elenco de O Rei da Pilantragem, de 1969. Por causa dos muitos projetos em que esteve envolvido na televisão, seja atuando, seja dirigindo, seja fazendo os dois, passou muito tempo até o Lúcio Mauro voltar a atuar novamente em um filme. Ele esteve no curta-metragem Bala Perdida, lançado em 2003, com a Camila Pitanga, Tuca Andrada, Alexandre Rodrigues, Rogério Cardoso e Vinícius de Oliveira. Exatamente 35 anos depois de ter feito seu último longa-metragem, ele fazia uma ponta em Redentor, que tinha no elenco Pedro Cardoso, Fernanda Montenegro, Miguel Falabella, José Wilker, Tony Tornado, Paulo Goulart, Fernanda Torres, Tonico Pereira, Stênio Garcia, Camila Pitanga, Guto Stresser e Mauro Mendonça. Em 2008, o Lúcio esteve em 4 filmes. O primeiro foi Polaroides Urbanas, que marcou a estreia do Miguel Falabella como roteirista e diretor de cinema. Tinha também no elenco a Marília Pera, Arlete Salles, Natália do Valle, Otávio Augusto, Marcos Caruso, Berta Lohan, Ingrid Guimarães, Juliana Baroni, Alessandra Maestrini, Marcelo Adnet e o próprio Falabella. Esse filme ganhou 3 prêmios no Troféu Brasileiro de Miami: melhor filme, melhor atriz para Marília Pera e melhor roteiro. Lúcio Mauro e Falabella ainda trabalharam juntos em 2008 em outro filme, Cleópatra, que tinha no elenco Alessandra Negrini e o Bruno Garcia. O personagem do Lúcio era o pai da protagonista da história, o Ptolomeu XII. Cleópatra ganhou 2 prêmios no Festival de Brasília: melhor filme e melhor atriz para Alessandra Negrini. O terceiro filme que ele fez foi Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, que tinha no time de atores Caio Blá, Carlos Vereza, Ana Rosa, Nanda Costa e o Paulo Goulart. Ainda em 2008, deu tempo do Lúcio Mauro atuar no filme Feliz Natal, dirigido pelo Celton Mello e que tinha no elenco a Graziella Moreto e o Leonardo Medeiros. Foi o primeiro longa-metragem dirigido por Celton Mello. Ainda com Celton Mello, ele esteve em A Mulher Invisível, lançado em 2009, que também tinha no elenco Luana Piovani, Vladimir Brista, Fernanda Torres, Paulo Betti, Maria Luísa Mendonça, Gregório Duvivier e Marcelo Adnet. Esse filme concorreu em 9 categorias no Grande Prêmio Cinema Brasil de 2010. Também em 2010, o Lúcio Mauro atuou em Muita Calma Nessa Hora, que tinha no elenco Andréa Horta, Débora Lan, Fernanda Souza, Gene Albertoni, Laura Cardoso, Marcelo Taz, Ellen Roche, Bruno Mazeu, Leandro Hassum, Luiz Cardoso, Maria Clara Gueiros, Luiz Miranda, Marcos Mion, Heloísa Pierissé, Marcelo Adnet, Sérgio Malandro e o Lúcio Mauro Filho, que é filho do Lúcio Mauro. Com ele, com o Lúcio Mauro Filho, o paizão da família, né? Atuou, trabalhou em Vai Que Dá Certo, de 2013, e Vai Que Dá Certo 2, de 2015. Além deles, os filmes contavam com Fábio Porchat, Danton Mello, Natália Lage, Gregório Duvivier, Bruno Mazeu e Vladimir Brista. Esses foram os últimos trabalhos cinematográficos do Lúcio Mauro. A primeira aparição na TV que eu encontrei do Lúcio Mauro foi na TV Rádio Clube, ainda nos tempos de Recife, atuando no Grande Teatro, que eram programas de televisão que faziam encenações de espetáculos, alguns clássicos, outros mais atuais para aquele tempo, enfim, e aí eles faziam essa adaptação para a televisão. Aí começaram as safras de novelas, ele fez O Ruído do Silêncio e Rebeca na mesma época. Em 61, ele continuou fazendo teleteatros e esteve no Riso de Graça, programa com Consuelo Leandro e Zezé Macedo. Na festa mais popular do país, ele participou do programa Isto é o Carnaval, em 62. Houve uma mudança radical na vida do Lúcio Mauro em 63, quando ele sai da TV Rádio Clube, lá em Recife, e vai para a TV Tupi do Rio de Janeiro. E o programa Beco Sem Saída, que já era apresentado em Recife, continuou sendo apresentado na nova emissora com boa parte do elenco que fazia a atração em Pernambuco, incluindo Arlete Salles e José Santa Cruz, que vieram junto para o Rio de Janeiro. Ainda nesse esquema, eles atuaram em Pandegolândia. Na Tupi, ele atuou no humorístico A.E.I.O. Urca, que tinha no elenco Renato Aragão e o Lúcio Mauro. Também esteve em teatro de comédias. Gira Mundo Gira e Deu a Louca no Mundo foram os programas que ele esteve em 64 na Tupi. Ainda deu tempo dele fazer uma pontinha no Moacir Franco Show. E com o próprio Moacir, mais Chico Anísio, Otelo Zelone, Jorge Loredo, Colé e a Renata Fronze, esteve em A Brasa de Casa. No mesmo canal, ele teve a sua própria atração, I Love Lúcio, que tinha também a participação da Arlete Salles. A estreia dele na Globo aconteceu em 66 no programa TVO, que tinha como apresentadores o Agildo Ribeiro e o Paulo Silvino. Em 68, ele estava com o Paulo Silvino e Grande Otelo no programa Porque Hoje é Sábado. Ele também foi integrante do Balança Mas Não Cai, na primeira fase da atração, ainda lá em 68. Se liga no time do primeiro elenco do programa. Agildo Ribeiro, Paulo Gracindo, Zé Trindade, Brandão Filho e Milton Gonçalves, só para citar alguns. O Lúcio Mauro ainda dirigiu essa atração. O programa ainda voltou para a grade de programação da Globo em mais duas oportunidades, em 71 e em 83. E foi no Balança Mas Não Cai que surgiu um dos quadros de maior sucesso da carreira do Lúcio Mauro, que foi o que ele fez com a Sônia Mamede, o famoso Fernandinho e Ofélia.
Meu querido Zé Augusto! Nossa, que prazer! Te apresentar a Ofélia. Ofélia é minha mulher. Tenha bondade. Esse é meu grande amigo José Augusto Branco,
seu criado.
Ah, o senhor vai desculpar, mas nós estamos sem criado, sabe? Nós tinha criado, mas nós já mandamos embora, não foi?
Não, Ofélia, eu não quis dizer isso, não.
Mas tem que dizer logo a verdade, a gente está sem criado mesmo, né? Ora, se o senhor precisar de qualquer coisa, o senhor pode pedir para mim, tá?
Não, a senhora não entendeu o que eu quis dizer.
Mas deixa eu te explicar. É que a Ofélia ficou um pouco nervosa com a tua visita, com a tua presença, a presença do galã. Então ela faz, às vezes, essas pequenas confusões. Mas vamos sentar. Vamos conversar sobre o teu sucesso. Eu quero sabão em pó, que tu me diga...
É, peraí. José Augusto Branco. Sabão em pó, não?
Ah, eu sei que é branco, mas sabão em pó também é branco. Tudo é branco, tudo é a mesma coisa. Não, repara, isso é uma brincadeira. Pra tu ficares bem à vontade. Mas e os teus sucessos? O que tens feito atualmente?
Bom, eu agora tô fazendo a novela Bravo.
Então foi por causa disso que outro dia eu fui lá na televisão e vi o senhor lá, né?
É, eu estava no estúdio.
Não, eu vi o senhor assim, lá pelas coxinhas.
Coxinha?
É.
Que coxinha é essa?
É, vizinha, aqueles corredor que eles chamam de coxinha, ele tava lá.
Não, Ofélia, ele tava em coxinha nenhuma, Ofélia. Aquilo é coxia. As laterais chamam-se coxias do teatro.
A parceria em cena dos dois deu tão certo que eles viraram amigos e o Lúcio foi padrinho de casamento da Sônia. Olha que bacana. Com o Renato Corte Real e a cantora Vanderléia, ele fez Alô Brasil, Aquele Abraço, um programa de música e variedades. E o Lúcio Mauro, além de fazer parte do elenco, também dirigiu o programa. Em Uau, a Companhia, Lúcio Mauro estava no elenco de comediantes do programa comandado pelo Paulo Silvino e Agildo Ribeiro em 72. No mesmo ano, ele volta para Tupi para atuar na novela Máquina de Ilusões. Ele volta também a fazer as peças de teatro adaptadas para televisão na emissora em 73, atração que era chamada de Comédia Premiada. No mesmo ano, ele volta a fazer o Balança Mas Não Cai, dessa vez na Tupi, e quem fazia a Ofélia no quadro com o Fernandinho era a atriz Iris Bruzzi. O Lúcio Mauro também apresentou Alegríssimo, ainda em 73, que era um programa com música, reportagens e, claro, humor. Essa Gente Inocente foi o programa infantil que ele apresentou em 74. Entre 74 e 75, ele ficou no ar com os dois programas que eram apresentados no mesmo dia da semana, só que algumas vezes revezava, Essa Gente Inocente era meio que apresentado todo dia, enfim, era uma confusão na programação da Tupi naquela época. De volta à Globo em 78, ele fez uma pontinha no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1980, ele fazia parte do elenco de Planeta dos Homens. O Balança Mas Não Cai voltou para a Globo em 82 com o Lúcio Mauro atuando e dirigindo o programa. Em 83, ele também dirigiu e atuou em A Festa é Nossa, programa de humor com música.
Pô, quer que eu caia aqui no meio da festa?
Não, Zé.
Agora vamos paquerar.
Mas eu não sei paquerar, Zé.
Como é que não sabe paquerar? Todo mundo sabe paquerar, só você não sabe paquerar.
Mas eu não aprendi a paquerar, como é que eu vou fazer?
A minha irmã também disse que não sabia paquerar, um dia ela saiu com o italiano, com o Priante e voltou pra casa com o neném.
E como é que eu vou arranjar um italiano pra voltar pra casa com o neném?
Ah, senhor, vamos aqui, paquerar. Olha lá.
Aqui na direita.
Duas garotas. Cara de milionária. Vamos conversar com ela, vamos dar um golpe do baú ali e tomar um dinheiro delas.
Vamos embora, Zé, isso não vai dar certo.
Vai dar certo, sim. Se tiver qualquer dúvida, repete tudo que eu disser, hein? Ele disser pra mim, você diz pra sua, hein?
Oi!
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 Tudo bem?
Tudo bem?
Depois da festinha, poderíamos dar um passeio no meu carro?
E qual a marca do seu carro?
É Mercedes.
Eu pensei que fosse Jaguar.
Não, troquei. Tava dando uns galhos, eu cansei, né?
Depois da festinha, vamos dar uma voltinha no meu carro?
Claro!
qual o seu nome?
Mercedes.
Mercedes? Pensei que você fosse homem.
Ah, eu troquei. Tava dando muito galo e eu cansei.
Que isso?
Peraí, é brincadeira. Vejo que é brincadeira, né? Isso aqui trata-se de um excêntrico. É um milionário, né? Então a gente diz essas coisas assim pra brincar.
Sei, mas acontece que eu não gosto de brincadeiras.
Ela não gosta de brincadeiras. Se é outra aqui, acaba a festa agora, que o pau foi aqui. Ah, pede desculpa pra moça aí.
Pede desculpa.
Por quê?
Não, você que tem que pedir desculpa.
Hein?
Você tem que pedir. Eu peço desculpa.
Então peça.
Não, você tem que dizer, eu peço desculpa. Eu
sim.
Peço desculpa.
Eu peço desculpa, eu peço desculpa.
Tá desculpado.
Ah, tá desculpado.
Ai, coitadinho, o que é isso?
Gente, acho que eu vou gripar.
Ah,
ai, juro. Vocês conhecem algum remédio pra gripe?
Bom, remédio pra gripe é o seguinte, é o mínimo de esforço e cama.
Sabia que você tem cara de homem tarado?
É.
Como é que você costuma namorar, hein?
O mínimo de esforço e...
No mesmo ano de 83, ele atuou numa minissérie da Globo chamada Chico Xavier, Um Infinito Amor, sendo o primeiro ator a interpretar o médium, o Chico Xavier, no caso. Outra aparição dele foi no especial de fim de ano da Grande Família, em 87. Essa participação do Lúcio Mauro foi com o elenco da primeira fase do programa, que tinha como protagonista o Jorge Doria, que foi o primeiro cara a fazer o Lineu antes do Marco Nanini. E coincidência ou não, 14 anos depois, o Lúcio Mauro Filho era do elenco fixo da atração, interpretando o Tuco, filho do Lineu e da Nenê. Já em 88, o Lúcio fez participações nos Trapalhões e na minissérie O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. Na virada da década, ele fez parte do elenco da Escolinha do Professor Raimundo, interpretando o famoso Aldemar Vigário.
Seu Aldemar Vigário! Tá presente? Pensei que tinha viajado. Satisfação?
Deu.
O senhor sabe o que é um paranormal?
Capaz de criar fenômenos extraordinários. E eu não quero nem olhar. Porque está diante de todos os meus queridos colegas um dos mais completos paranormais que eu conheço na vida. E eu entendo do assunto. Tão impressionantes, tão desmedidamente incríveis, que atraiu para Maranguape grandes cientistas de todo o universo.
Acabou? Foi ligeiro. Porque no meu era isso. E aí, gostei do desenvolvimento, o senhor deu, mas exagerou demais, né? Porque que façanha, que besteira, que nada, coisa doida.
Dola?
Dola.
O que diz dola? Este homem, este fenômeno que aqui está, será capaz de um piscar de olhos, de uma pequenina concentração, de entortar qualquer coisa.
É? Mas só entorta, subir não faz nada.
Cacilda, chega uma idade que entortar já é milagre.
Ainda na década de 90, o Lúcio Mauro fez uma pontinha no clássico Você Decide, em 92, esteve na primeira temporada de Malhação, em 95, e fez também participação em Caça Talentos, em 96. Ainda em 96, ele era integrante do programa Chico Total, fazendo vários personagens, entre eles o da Júlia, assistente do Alberto Roberto.
É incrível.
Albertinho, não,
é incrível. Simplesmente incrível.
Não, dá licença.
Da Júlia. As pessoas usam para ofender o outro, dizem, você é um verme. Não se fala isso?
Exato.
Este aqui é um verme, Júlio Verme está aqui.
Ah!
Eu não consegui ler, não leio bem em inglês sem óculos.
Tu não precisas mais ler.
Mas verme e escrever esse
livro. A cultura já é espantosa, Albertinho. Presta atenção na notícia que eu tenho para te dar. Uma visita importantíssima.
Para.
Sabe que para ti, vem te visitar na tua casa, sabe quem é?
Quem? Olha, da Júlia, pelo seu nervosismo, pela sua alegria, deve ser José Levi Ugói.
o Zé Nicói, não. Não é o Zé Nicói, não. Ele tá até viajando, meu amigo. É Suzana Vieira. Grande Suzana Vieira, meu amigo. Suzana.
Suzana.
É, Suzana.
Oi. Oi.
Olha aqui.
Olá. Oi.
Em estado de cheque?
Sim.
Essa Suzana Vieira que você fala é...
Sou eu mesma. Em carne e osso. A maior admiradora do maior desse país.
Viu?
Não só desse país, mas do mundo. Suzana, é uma grande honra recebê-la em minha casa.
A honra é minha, toda minha.
Eu sei que é, falei só pra fazer charme. Peço desculpas.
É brincadeira.
Quem é Suzana Vieira?
Em 98, ele fez uma pontinha em duas séries da Globo. Dona Flor e Seus Dois Maridos e Sai de Baixo. Ainda deu tempo do Lúcio atuar nas novelas Pecado Capital e Meu Bem Querer. Ele participou do programa O Belo e as Feras, comandado pelo Chico Anísio em 99. E ficou durante muitos anos no Zorra Total, onde voltou a fazer um dos quadros que o consagrou, Fernandinho e Ofélia, dessa vez com a Cláudia Rodrigues a partir de 2009. Além desse quadro, do Fernandinho e da Ofélia, ele também fez outras esquetes dentro do Zorra Total. Houve um retorno da escolinha do professor Raimundo em 2001 e no mesmo ano ele fez uma pontinha em Os Normais. Ele esteve também com a Heloísa Perissé fazendo uma participação no quadro Papo Irado dentro do Fantástico em 2003. Atuou com Lúcio Mauro Filho, Wagner Moura, Lázaro Ramos e Bruno Garcia no programa Novo em 2004. Nos anos 2000, ele fez participações nas principais atrações de humor da Globo. A Diarista, Sob Nova Direção e Faça Sua História. Duas novelas tiveram a presença do Lúcio, meio que na sequência. Paraíso Tropical, em 2007, e A Favorita, em 2008. Também em 2008, ele atuou na série Casos e Acasos. Eu não sei se foi uma série ou se foi uma novela ou mini-novela, mas o Lúcio fez parte do elenco da segunda versão de Gabriela em 2002. Eu não sei se é novela, se é mini-novela ou se é série, porque essa adaptação de Gabriela teve 77 episódios. E aí eu não sei, porque a novela normalmente tem 150, 180 episódios, e aí eu não sei se é novela, se é minissérie, se é novela, se é minissérie, se é novela, se é série, eu não sei o que é. Então ele fez uma participação em Gabriela. O Lúcio Mauro voltou a atuar na Grande Família em 2004, dessa vez com o elenco famoso, né, com Pedro Cardoso, Marieta Severo, Marco Nanini, Lúcio Mauro Filho e companhia. Ele esteve também no programa de estreia do remake da Escolinha do Professor Raimundo, em 2015. E foi muito curioso, porque o Lúcio fazia o zelador da escola e interagia com o Professor Raimundo, interpretado pelo Bruno Mazeu, filho do grande amigo dele, o Chico Anísio. Ah, e quem fazia o Aldemar Vigário nessa nova versão da Escolinha? Era o Lúcio Mauro Filho. Esse foi o episódio de hoje do Almanac do Humor. Espero que você tenha curtido. Aproveita e me faça algumas gentilezas, aquelas gentilezas que eu sempre peço. Por favor, siga o Almanac do Humor aqui na sua plataforma de podcasts para que você saiba das novidades quando tiver algum episódio novo, beleza? Segue aqui o Almanac do Humor, me ajuda muito. E me segue nas redes sociais. O Tom Castro é o meu Instagram. E se quiser também, pode seguir o Almanac do Humor lá no Instagram também. Almanac do Humor, tudo junto, beleza? Eu também tenho um canal no YouTube, eu sou comediante stand-up, e se você quiser, pode assistir uns meus vídeos por lá. Fechou? Espero que você tenha curtido esse episódio, esse programa de hoje sobre o Lúcio Mauro. Deu trabalho pra fazer ele, tive que pesquisar bastante. E semana que vem eu tô de volta pro último episódio dessa temporada. Vou contar a história de Tom Cavalcante. Então até lá e tchau!